Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Boa tarde, a edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 19 de abril, já está no ar. Dia do índio dos meus conterrâneos, que eu também sou, viu? Descendente indígena.
Mais conhecido hoje em dia como Dia dos Povos Originários.
Exatamente, Marcos Bezerra. Boa tarde, queridos ouvintes. Desde já, obrigada pela audiência. Sextou por aí.
É.
Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo ele, Marcos Bezerra, todo de verde esperança. Boa tarde para você.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações da nossa cidade, da região, do país, do estado e do mundo. Sua participação pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai enviando a sua mensagem, de preferência escrita. O Coutinho Neto está chegando já já bem municiado com as notícias do setor policial, né, Kátia?
Verdade, já já Coutinho conosco aí com muitas informações. E você, caro ouvinte, aqui participa. Então eu quero a participação de vocês. Nós gostamos muito da participação de vocês. Enviem mensagens para o WhatsApp 988291029. Então envia sua mensagem de texto, a sua mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos e nós colocamos no ar, tá? Nessa sexta-feira, né? Um bônus aqui pra vocês, eu com uma voz bem ruim. De rinite alérgica e virose. Mas já tô quase bem, vocês sabem, é um negócio bem e aí o rebato ela vai embora. Nada me derruba, meu amigo, que Deus está comigo. 12 horas e 5 minutos. O seu, nosso Jornal do Meio-Dia está no ar, é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. As duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa a estratégia vacina contra a dengue alcança público de 6 a 16 anos.
Jornal Correio da Bahia, produtores culturais da Bahia denunciam irregularidades em editais do governo.
Hoje ainda vamos falar sobre esse assunto. Jornal do Comércio Recife, deputados dos Estados Unidos entram no embate de Musk, que é o famoso Elon Musk, contra Alexandre de Moraes. Todos os dias estou comendo pipoca, acompanhando isso na internet.
Jornal Estado de Fortaleza, encontro do PT define candidatura em Fortaleza no domingo.
Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza. Traficante de drogas movimentou mais de 45 milhões de reais.
Gazeta de Alagoas de Maceió, ranking da competitividade coloca Alagoas na liderança em solidez fiscal e investimento.
Tribuna do Norte, Natal. Após 8 meses, obra na ponte de Igapó atinge 24% de execução lá no Rio Grande do Norte.
Jornal Imparcial de São Luís, Corregedor Nacional do Ministério Público, abre processo disciplinar contra Zanoni Passos.
Jornal Correio de Sergipe, Aracaju, Economia. Repasse do FPE para Sergipe somou cerca de 435 milhões.
Jornal Dia do Rio de Janeiro, INSS alerta. Golpistas usam crachá falso e se passam por servidores.
Cuidado, minha gente. Qualquer dúvida, vá direto a uma agência do INSS. Jornal O Globo do Rio de Janeiro. Contenção de danos. Sem articulação, o governo tenta frear pautas que elevam gastos.
Correio Brasiliense do Distrito Federal. Ibanez mira o Senado e dá a largada para 2026.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Após a divulgação de documentos nos Estados Unidos, Supremo defende decisões. Ai, ai, diga nada.
Correio do Povo de Porto Alegre, Rio Grande do Sul tem desabastecimento de vacinas da Covid e ainda aguarda as da dengue.
Pois é, né, governo federal? Atrasando tanto vacina. O outro governo usava um termo lá, né? E agora a gente pode usar o mesmo? Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte. Grande BH tem dezenas de radares sem aferição. Inclusive, viu? Quando o radar está irregular, Marcos Bezerra...
Você pode recorrer
e você não tem direito, não tem que simplesmente ir lá pagar a multa, não. Você recorre, tá?
Jornal Folha de São Paulo, STF reage a relatório dos Estados Unidos e defende decisões sobre o X.
É, que é um antigo Twitter. Jornal Estado de São Paulo, conflito no Oriente Médio. Explosões no Irã fazem Teherã limitar voos e ativar defesa aérea. Preocupante a situação.
É. E valor econômico de São Paulo, finanças. Ações brasileiras têm queda bem maior do que as dos emergentes neste ano.
Por que será, né, minha gente? Por que será? Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Horas e 10 minutos, 12h10, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, tá? Onde você fica bem informado e participa. Então, nós queremos a participação de vocês, ouvintes. Envie mensagens 988291029. Esse é o WhatsApp aqui da Gabi. A sua mensagem pode ser escrita de texto, né? Ou uma mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos. Deixa eu mandar um beijo para minha amiga Elvira, direto dos Estados Unidos. Minha amiga, amei a nossa figurinha. Olha que figurinha legal, Marcos, que ela mandou aqui. Tá mandando um beijo pra gente. Olha a nossa figurinha, vou te mandar no instante. Eu vou ser Coutinho Neto.
Ficou legal, é.
Vou salvar aqui, jogar no grupo. Pega aí, Coutinho. É, nossa figurinha do Jornal do Meio Dia. Amei, tá? Obrigada. Ai, tem ouvinte que é maravilhoso, né, gente? Pois é. É o seguinte, vamos de informações, porque a notícia não para, tá certo? Vamos voltar a falar aí dessa grande operação, né? Da Polícia Federal, exatamente. Polícia Federal, que ontem, né, jogou dura aqui em Elos. Então vamos voltar a falar dessa operação Mambaby, que é teatro Mambaby, né? Ontem eu expliquei pra vocês o que significa Mambaby, né, gente? Algo mal feito, sujo. E aí, tem uma matéria aqui que a gente precisa dar a fonte do site Pimenta. Diz o seguinte, Mambaby, dois contratos de empresa investigada em Ilhéus somam 39 milhões. Olha o que diz aqui a reportagem, a matéria do site Pimenta. A empresa Ribeiro Silva Construções e Serviços Limitada, alvo da operação deflagrada ontem pela Polícia Federal, firmou 12 contratos com a Prefeitura de Ilhéus. Alguns são vultosos, como o de número 126/2023, de
R$ 25.476.673,67.
Pronto. Então, gente, alguns contratos como esse de R$ 25.476.973,67, que ainda tem que ter, né? centavos, ainda em vigor, tem por objeto a manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra dos prédios públicos próprios e alugados do município de Ilhéus. Outro contrato assinado em 2021 e já vencido passou de 14 milhões de reais. Considerando apenas os dois, quem tem objetos semelhantes, né? Tem aí objetos semelhantes, a soma passa de 39 milhões de reais. Já a Polícia Federal apontou que todos os vínculos superam 50 milhões de reais, abrangendo os últimos 4 anos. As investigações começaram no início de 2022 e reuniram indícios de favorecimento à empresa em licitações. Contratada, ela terceirizou diversas obras a pessoas vinculadas a agentes públicos do Executivo e Legislativo de Ilhéus, segundo a PF. A Polícia Federal não divulgou o nome da empresa, mas ele está em documentos de acesso público e foi verificado na apuração da reportagem do site Pimenta. Nos contratos, a Ribeiro Silva é representada pelo empresário Albino Ribeiro da Silva Júnior, que mora em Salvador. Inclusive, temos informações, ontem a gente chegou a falar sobre isso, sobre os investigados e dólares. Dos 13 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal, ao menos 2 miraram agentes públicos, o vereador Luciano Luna e o secretário de Infraestrutura e Defesa Civil do município, Átila Dócio. Lorena Amanda Carvalho Oliveira, fiscal de contrato, nomeada em cargo de gerência da Secretaria de Infraestrutura de Ilhéus desde agosto de 2023, também foi alvo da operação de ontem. Já em um endereço de Salvador, os investigadores apreenderam 12 mil dólares, quase 13 mil dólares, o equivalente aí a pouco mais de 66 mil reais. Isso dinheiro em espécie, tá? E aí, Marcos, falando sobre essa operação de teatro Man Baby, né? Traz mais informações para nós aí, por favor.
Segundo a Polícia Federal, a terceirização informal resultou na precarização dos serviços prestados. Os agentes apontaram superfaturamento e entrega a menor de itens do que a quantidade prevista na contratação. Tudo isso, conclui a PF, culminou na prestação de serviços de má qualidade. Durante a inspeção, os investigadores teriam visto operários trabalhando de bermuda e chinelo e sem equipamentos de proteção individual. O conjunto da obra, segundo a avaliação da PF, inspirou o nome Operação Teatro Mambembe, em uma referência ao que é feito no improviso, de maneira precária. Os suspeitos podem responder pelos crimes de frustração do caráter competitivo da licitação, fraude em licitação ou contrato, corrupção passiva, estelionato, falsidade ideológica e associação criminosa. E a Prefeitura emitiu uma nota aí. Uhum. A Prefeitura de Ilhéus divulgou nota de esclarecimento sobre a operação. Negou irregularidades e lamentou que a Polícia Federal não tenha solicitado previamente esclarecimentos sobre os contratos, o que revela que a intenção da operação é mais a de causar especularização e exposição indevida de pessoas do que propriamente esclarecer os fatos, acusou. Conforme a Prefeitura, caso os documentos do município tivessem sido analisados, a APF constataria a regularidade dos processos. O governo diz colaborar com as autoridades. Reiteramos nosso compromisso com a lisura e a transparência em todos os processos administrativos adotados pela gestão municipal. Confiando plenamente na justiça e na imparcialidade das investigações, estamos disponibilizando todos os dados e informações necessários para que se conclua o mais rápido possível a investigação. Ouvido pelo site Fábio Roberto Notícias, o vereador Luciano Luna afirmou que está à disposição para contribuir com as investigações, pois não tem nada a temer. O secretário Átila Dócio, o empresário Albino Ribeiro e a fiscal Lorena Amanda ainda não se manifestaram sobre a operação. Quando feitos, os esclarecimentos serão acrescentados à matéria.
Então, lembrando que o vereador Luciano Luna, né, o secretário Átila Dócio e o empresário Albino Ribeiro. Aliás, o vereador Luciano Luna, né, afirmou que está à disposição para contribuir com investigações e ele foi ouvido pelo site Fábio Roberto Notícias, né? Então agora a gente aguarda aí o esclarecimento também do secretário Átila Dócio, o empresário Albino Ribeiro e a fiscal, então, Lorena Amanda, sobre essa operação. E aí, o site Pimenta também, né, Marcos, fez uma outra matéria falando, né, o seguinte, que a Prefeitura de Ilhéus afirma que a Polícia Federal transformou a operação em espetáculo, tá? E aí, o que que acontece? O vereador Vinícius Alcântara não gostou, né, dessa nota aí da Prefeitura de Ilhéus e gravou um vídeo falando sobre isso. Vamos ouvir aqui o que o vereador Vinícius Alcântara diz.
A Polícia Federal, por hoje, ter realizado aqui em Ilhéus, com extrema competência, a Operação Teatro Mambembe, que investiga o desvio de milhões em dinheiro do governo de Mário e Bento. E quero deixar registrado aqui a minha indignação, a minha revolta com o comportamento de Emerson Silva, chefe de comunicação do governo de Mário, que tem utilizado o site oficial da Prefeitura para lançar ataques aos policiais federais que participaram dessa operação e está utilizando a ajuda de uma turminha de funcionários comissionados para espalhar esse absurdo pelas redes sociais. Mas o que que justifica esse comportamento? Será que é medo? Emerson Silva já é investigado pelo Ministério Público por diversas movimentações suspeitas de dinheiro em sua própria conta, conforme publicou o blog do Cosmão. A batata da turma de Mário tá assando. Obrigado, Polícia Federal. Pode contar sempre com o nosso apoio.
Essa aqui é a fala, né, do vereador Vinícius Alcântara. Ele divulgou na rede social dele, Instagram, né, esses comentários aí, porque ele não gostou. Primeiro ele parabenizou a Polícia Federal, depois ele não gostou em relação à nota aí da Prefeitura. O vereador Tandique Rezende também gravou vídeo, né, parabenizando aí a Polícia Federal, né, sobre essa operação da Polícia Federal. A gente vai ouvir agora.
Hoje amanhecemos com uma notícia muito, muito boa. Muito boa porque é fruto de um trabalho intenso de fiscalização, de um mandato de fiscalização, um mandato propositivo. Apesar de que o que reina em Ilhéus é uma politicagem. E eu sou contra essa politicagem que reina aqui em Ilhéus. E hoje, mais uma operação da Polícia Federal visitou um secretário de infraestrutura e um vereador desta casa. Não foi a casa, foi um vereador desta casa. Envolvidos em crimes e fraude à licitação de uma empresa que nós já vimos denunciando há muito tempo. Então fica aqui para a reflexão do povo de Ilhéus. Gente, temos a chance de outubro virarmos essa página.
Pois é, tá aí a fala do vereador também de Ilhéus, Tandique Rezende, parabenizando a Polícia Federal aí. E nós vamos continuar acompanhando, surgindo mais informações sobre o assunto, voltamos a falar. São 12 horas e 21 minutos. Marcos Bezerra, influenciadora baiana, foi presa no Espírito Santo, hein? E ela tem muitos seguidores.
A influenciadora digital baiana Carla Stephanie de Sá, com mais de 396 mil seguidores nas redes sociais, foi presa na quinta-feira ontem, dia 18, no Espírito Santo. Suspeita de simular jogos de azar e comprar um carro avaliado em R$500 mil após cometer estelionato. Segundo informações do delegado Moisés Damasceno, comandante da 8ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, Corpim, Carla Stephanie foi encontrada em um hotel de luxo em frente a uma marina na área nobre de Vitória. Ela estava hospedada há 5 dias no local. No momento da prisão, a blogueira fazia o checklist para deixar o hotel e teria já outra viagem marcada para fora do país. Com Carla Stephanie, a polícia apreendeu um notebook, um celular e um caderno de anotações, que serão analisados pelos investigadores. O passaporte da influenciadora também foi levado. De acordo com o delegado, a influenciadora incitava os seguidores a praticar jogos de azar ao exibir, divulgar as plataformas e mostrar uma vida de luxo que levava. Ela ganhava dinheiro com o número de usuários cadastrados e, sobretudo, com o fracasso das pessoas no jogo.
Inclusive, viu, Marcos, eu já vi muitos vídeos aí de até psicólogos, de testemunhas, primeiro de familiares, né, de pessoas que jogam muito e acabam perdendo muito dinheiro, entram na depressão. Tem até casos de quem tirou a própria vida por causa disso. E psicólogos falando, né, do perigo desses vícios, nesses joguinhos, tá? E ainda falando aqui sobre essa reportagem, gente, essa influenciadora digital que é ali da cidade de Teixeira de Freitas, a investigada estava sendo monitorada pelos policiais civis e teria retornado recentemente de viagens internacionais para Dubai e Ilhas Maldivas. Nas redes sociais, a Carla Stephanie postou vídeos ostentando em lanchas de luxo. Em um deles, ela passeava em uma embarcação, que parecia um carro, né? E a influenciadora ainda pousou em praia nas Maldivas e em um deserto localizado lá em Dubai. Nas viagens, ela também gravou vídeos em que pede para as pessoas jogarem os jogos de azar online. A ação policial foi continuada com o cumprimento simultâneo de um mandado de busca e apreensão na casa da influência, no bairro Vila Caraípe, em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia. O mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça de Teixeira de Freitas, comarca do município onde ela nasceu, foi cumprido pelas polícias civis da Bahia, né, e também do Espírito Santo e da Força Tarefa de Combate ao Crime Organizado, que é o FICO. A Polícia Civil informou que investiga a participação de outras pessoas nos crimes.
Tá aí um exemplo, né, para que outras influenciadoras e influenciadores não entrem nessa, né, porque pode dar ruim.
Muito cuidado.
E também tá aí mais um caso também, Kátia, da forma que a polícia trabalha, né, investigando, né, tendo aí as provas e já indo com mandados expedidos por juízes para fazer apreensão e busca. Da mesma forma, a gente faz a relação com a Prefeitura de Ilhéus e a gente não entende, né, onde é que a assessoria vive, onde é que os gestores vivem para emitir uma nota dessa, sendo que a Polícia Federal trabalha de forma investigativa, já vai com comprovações, com mandados de juízes para busca e apreensão e onde há esses mandados, há coisas irregulares. Então não tem o porquê de colocar uma nota dessa, né, dizendo... A polícia não vai pedir nunca documentos antes de fazer a operação de investigar.
E nem vai avisar que vai chegar, né?
Chega de surpresa cedo.
São coisas de Ilhéus, né? Dessa gestão municipal. 12 horas e 25 minutos. Nós vamos com mais notícias de polícia.
Agora, as notícias de polícia. Em destaque, com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima sexta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde. Ótima sexta-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Grande abraço para você. Ótimo trabalho também.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora... Notícia é de polícia. Vamos começar então. Nesta sexta-feira, na cidade de Ilhéus, a bordo de sua viatura virtual da Gabi. Sobe morro, desce morro, sobe morro, desce morro. A Companhia Independente 68 de Polícia Militar trabalhou no Alto do Coqueiro. Relato da ocorrência: 6 policiais e 2 viaturas ontem, 10h30 da manhã, resultando na apreensão de drogas. Saiba tudo agora! As guarnições, estando em rondas ostensivas na viatura ao passar pela rua São Mateus, local de intenso tráfico de drogas, avistaram 3 indivíduos que, ao perceberem a presença policial, tentaram empreender fuga. Segundo ainda a 68 Companhia Independente de Polícia Militar, nesse momento foi dada voz de abordagem quando foi encontrado com 2 dos homens o material abaixo descrito e que foram conduzidos e apresentados na delegacia para adoção de medidas cabíveis. Material apreendido. 82 pedras de substância amarela apresentando-se crack, 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 crack. Uma trouxa de uma substância parecendo ser maconha. E ainda uma certa quantia de R$85,50. Tudo isso foi apresentado na sede da 7ª Corpim. A nota é da Assessoria de Comunicação da 68 CIPM. Ainda, município de Ilhéus, mais um acidente envolvendo motociclistas com vítimas na BA-001. duas, zona sul da cidade, duas mulheres, identificadas como Luzinete Souza Cardoso e Márcia Rabelo, foram vítimas de um grave acidente ontem à tarde, em frente a um atacadista na zona sul da cidade de Ilhéus. Informações dão conta que uma escavadeira da empresa responsável pela segunda etapa de duplicação da Zona Sul, da BA-001, colidiu com um poste. Este poste caiu na rodovia. A fiação atingiu as ocupantes da moto, que foram arremessadas da pista com várias escoriações. Ambulâncias do SAMU 192, o velho SAMUzão, socorreram nas vítimas para a emergência do Hospital Regional Costa do Cacau. Segundo informações, a condutora da moto, Luzinete Souza, rompeu glândulas do pescoço, sendo diretamente encaminhada para o centro cirúrgico. O estado de saúde da outra passageira da motocicleta não foi revelado. Sua viatura virtual descendo o ladeirão da BR-101 até o extremo sul do estado, na noite da última quarta-feira, já por volta das 22 horas, um cigano de 44 anos foi vítima de um ataque armado dentro de sua própria residência, localizada no bairro Novo Prado, na cidade de Itamaraju. Segundo informações, o homem estava em casa com a esposa e filhos quando um indivíduo encapuzado invadiu o local. O agressor, após pular o muro e arrombar a porta, ameaçou a vítima com a arma de fogo. Durante o confronto, o suspeito agarrou o pescoço da vítima, roubou seu cordão de ouro e disparou contra o seu ombro esquerdo antes de empreender fuga. Familiares prontamente socorreram o cigano ferido ao Hospital Municipal de Teixeira de Freitas, onde ele recebeu atendimento inicial. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde do cigano. Câmeras de segurança registraram a presença de 3 veículos próximos ao local do crime, sendo um Fiat Uno, um Gran Siena de cor prata e um Fiat Strada branco. Notavelmente, um desses veículos foi utilizado na fuga do autor do disparo. Assim, detalhe, hein? O cordão de ouro que havia sido levado caiu durante a fuga e foi recuperado. A Polícia Civil, sob a liderança do delegado titular Gilvan de Meireles Prates, está investigando o caso. A motivação por trás da tentativa de homicídio ou de latrocínio ainda não foi esclarecida. Um homem foi brutalmente assassinado também no extremo sul do estado. Fato que ocorreu no distrito de Corumbau, município do Prado. Foi ontem pela manhã, quinta-feira, por volta das 7h15 da manhã. A vítima, Agnor Roque do Santo Júnior, de 24 anos, foi morto com 4 disparos de arma de fogo de pistola calibre 380, principalmente acertando a cabeça. O delegado plantonista Maderson Souza Dias e os peritos Manuel Garrido e Everton dos Anjos atenderam a ocorrência e realizaram a perícia no local. A cena do crime foi isolada pela CIP Mata Atlântica, a nossa velha Caema, pela Polícia Civil de Prado e pela Polícia Militar, através do 88 CIPM, que executaram os procedimentos padrão. As investigações do caso estão agora à responsabilidade do delegado Kleber Gonçalves e sua equipe. Até o momento, a motivação e a autoria do crime permanecem desconhecidas. Duas mulheres foram presas pela Polícia Militar, mas você vai saber agora o motivo, hein? Duas mulheres, elas foram detidas pela Polícia Militar de Jaguaraquara por tentarem contra a vida de um homem. Segundo informações da terceira companhia da Polícia Militar, o fato aconteceu ontem, quinta-feira, no distrito de Estela, que é em troncamento de Jaguaraquara. De acordo com a Polícia Militar, as suspeitas teriam utilizado uma arma branca, tipo faca, para agredir e ferir a vítima, que foi socorrida, sendo transferida posteriormente para o Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié. As agressoras foram apresentadas à autoridade competente, que lavrou o auto de prisão em flagrante por tentativa de homicídio. sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer. De mais informações do setor policial, mas você continua aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na companhia de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho. Obrigada. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. Deixa eu mandar um beijo aqui para a doutora Joamile, ela que é nossa ouvinte querida, minha amiga. Não perde o Jornal do Meio-Dia. Obrigada, Jo. Fez aniversário ontem, né? É do nosso grupo das Arianas. Então vou citar o nome de todas as aniversariantes, né? Um beijo para a Clívia, para a Roberta, para a Alessandra Chaves, aniversariante do dia. Um beijo, Alessandra. Cinha Figueiredo, Jussessa, Marlise, Nádia Reis, Ana Paula Lessa. E, novamente, Jó, que fez aniversário ontem e hoje, Alessandra, né? Um beijo para vocês.
Aproveitar, Kátia, te mandar também um abraço pro Alessandro, o Léo Silva, que tá lá em Campinas, São Paulo, acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Um abraço, Alessandro.
Um abraço, Alessandro. Um abraço também pro meu amigo Wilson Varenga, ligadinho no Jornal do Meio-Dia. Um abraço para vocês, tá? Para você, Wilson, e quem mais estiver aí com você, tá? Obrigada pela audiência. Vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já. Ah, Marquinhos. Hoje é sexta-feira.
Uhum.
A gente precisa... Olha, gente, se inscreva aí. Porque eu voltava de férias, né? E não teve, voltei, não fiz de
As
novo.
As promoções voltaram.
Mas hoje tem vale-compras de R$100 da Supermoda ou Amara Calçados. Corre, manda o nome completo aí. Você que nunca ganhou nada aqui, tá? No Jornal do Meio-Dia. De preferência, que nunca ganhou esse vale-compras. Corre, que no final a gente faz sorteio. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12:42. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Supermercados Meira, Unex, Faculdade de Excelência, Shopping Jequitibá e Supermoda e Omara Calçados. No final do programa teremos sorteio, tá? De um vale-compras de R$100 da Supermoda. É, aguarde. Já, porque tem muita gente já ali se inscrevendo, tá bom? Bem, vamos liberar a participação do ouvinte, Marcos?
Vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029. Marcos Bezerra já está navegando pelo WhatsApp. O que temos de mensagens de ouvintes, Marcos?
É o Jailson lá de Osasco, São Paulo. Mando boa tarde. Estou ouvindo o Jornal do Meio-Dia, gente. Muita violência no sul da Bahia, ou seja, no Brasil inteiro. É muito triste realmente, né?
Verdade.
Abraços a todos aí em Ilhéus. E o Jailson manda aí e diz que amanheceu 14 graus aí lá em Osasco. Mas tá bem melhor, com sol predominando, né?
Ah, 14 graus com solzinho é bom.
Tá um friozinho, por lá.
Gostoso. É, como é o nome dele?
Jailson.
Jailson, um abraço pra você, direto de Osasco, São Paulo. Obrigada. E tem mais gente querendo alô, né, Marcos?
Tem. É, boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Nós, moradores de Sambaituba, estamos preocupados com os horários dos ônibus nesse final de semana, né? E vale lembrar que apesar do ponto facultativo, segunda, aqui na Prefeitura de Ilhéus, só que trabalhamos em empresas privadas, necessitamos dos horários normais dos ônibus, e infelizmente eles diminuem os horários, pedimos para manter os horários normais aí, pede o Chico Lopes, que manda abraço.
Ou seja, novamente o povo aí sofrendo com essa problemática do transporte público em Ilhéus, né?
É.
Que é uma problemática fora do comum. É, quando eu falei que tinha alguém pedindo alô, é o Felipe Freitas, né? De Ibicaraí.
Sim.
Alô, Felipe Freitas, direto de Ibicaraí. Um abraço para você, todo o povo de Ibicaraí, para os nossos amigos do Trio da Ruana, Luizinho, tá? E toda a sua galera aí. Um abraço a todos. Diga, Marcos Bezerra.
Por enquanto é só.
Pronto, tá light aqui o povo, né? Quando sexta-feira é impressionante, o povo só quer ganhar um vale compras. Depois bota a gente doida. Querem divulga tal código, é tal coisa. E aí eu já saímos do ar. E não tem como, né, minha gente?
Tem mais um alô aqui, Cátia. Boa tarde, galera do Jornal do Meio Dia. Daniele, do São José em Ilhéus. E ela disse que no momento está em Apucarana, no Paraná, ouvindo a Gabriela pelo aplicativo Jornal do Meio Dia. Pede um alô para a maninha de Neuza, sogra, Nalva, amiga, Sil e tio Renivaldo, Tâncio e tias Sileuza, Miriam e Dona Maria do Sol e Mar. Ela disse que está viajando de carreta com o esposo, olha, né? Kiko Carreteiro, e cada dia está em uma cidade, em um lugar, né? Um país diferente, olha.
Que legal. Um abraço para vocês, tá? Obrigada mesmo pela audiência. Acompanha a gente de qualquer lugar. Você estiver, entrou, tem internet, né, amiga? Aí pronto, entra lá pelo site da Gabriela, ou aplicativo, ou o site Mundial de Rádios, você localiza a gente. Coutinho Neto disse que a Edna, lá da Uniclin de Uruçuca, tá ligadinha no Jornal do Meio Dia, né, Edna? Um beijo pra você, muito obrigada, tá, pela audiência. E a Edna manda um alô para o Dr. Plínio. Então, um abraço a todos, tá? Da clínica Uniclin em Uruçuca. E, claro, um abraço especial para todo o povo de Uruçuca, tá? Obrigada pela audiência. Diga, Marcos Bezerra.
Tranquilo.
Tava navegando ali, eu falei, quer falar alguma coisa. Bem, vamos de informação, 12 horas e 47 minutos. Vamos de notícia. Olha, tá tendo as manchetes do jornal, Jornal Correio. E a gente vai falar sobre esse assunto. É que, acompanha comigo, por favor, Marcos. Produtores culturais da Bahia denunciam irregularidades em editais do governo. Com a regulamentação da legislação feita em um evento pomposo na concha acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador, que contou com a presença do presidente da República, o edital estadual da Lei Paulo Gustavo, lançado pela Secretaria de Cultura da Bahia, Secub Bahia, tem enfrentado duras críticas dos produtores culturais baianos, que denunciaram diversas irregularidades ao Ministério Público Federal, MPF. Ao jornal Correio da Bahia, o MPF informou que a representação foi encaminhada ao Ministério Público da Bahia por se tratar, segundo o órgão federal, de um tema de âmbito estadual. O MP Bahia foi questionado sobre o andamento da denúncia, mas informou apenas que recebeu as reclamações. A acusação dos profissionais recebeu o apoio da Subseção de Vitória da Conquista, da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, e as principais críticas dos produtores culturais ao edital são: falta de pareceres técnicos embasados, incongruências nas bancas de heteroidentificação e dificuldades para conseguir se comunicar com a Secult. A produtora audiovisual Mariana Regis relatou que escreveu um curta-metragem em parceria com o irmão no primeiro edital de 2023. No universo de 0 a 100, a obra recebeu a baixíssima pontuação de 22, o que intrigou a artista, que para ela o pior foi que o resultado veio sem uma justificativa fundamentada, o que a impede de ingressar com um recurso embasado. Ela disse: nós solicitamos um parecer e o que chegou foi super genérico. Só falou que o projeto não atendia às exigências do edital. Um grupo no WhatsApp foi criado para reunir as reclamações dos produtores culturais sobre o edital. Teve pareceres ainda mais genéricos que os nossos, pessoas que não receberam avaliações, mesmo solicitando várias vezes e mandando até 6 e-mails, não dá nem para entender porque os projetos não foram inspecionados, porque tiveram uma pontuação baixa, acrescentou ela. O cineasta e produtor cultural Fabrício Gomes também contou que seu projeto foi desclassificado sem justificativa. Eu solicitei pareceres à Secult e pela Lei Paulo Gustavo e a própria normativa da Secretaria de Cultura, os pareceres devem constar a fundamentação das notas. Alguns proponentes alegaram que receberam o parecer, mas outros não, o que configura também uma quebra de isonomia. E aí, a Lei Paulo Gustavo, que é a Lei Complementar número 195/2022, é uma lei de incentivo à cultura. com recursos federais, ela representa o maior investimento direto já realizado no setor cultural do Brasil, destinando aí mais de 3 bilhões e 800 mil reais para execução, mais de 3 bilhões e 800 milhões de reais para execução de ações e projetos culturais em todo o território nacional. Os editais seguem 3 linhas de análise, são elas: conteúdo, fins e contexto do projeto, viabilidade técnica e a consonância com a Lei Orgânica da Cultura, que é uma lei aí de 2022 do governo do Bolsonaro. E tem aqui informações, né, Marcos, sobre essa questão da transparência. Você explica para nós, por gentileza?
Pois é, o gestor de projetos, Afonso Silvestre, que teve propostas reprovadas em música e publicação de livro, ressaltou que ao cobrar por transparência nos editais, os produtores culturais não estão exigindo a classificação dos seus produtos. Eles querem, na verdade, saber onde erraram, até mesmo para corrigir em inscrições futuras. Afonso Silvestre ainda fez um relato sobre as bancas de heteroidentificação que participou. Em 2 projetos, eu não fui aceito como pardo, que é o que de fato sou. No 3º, a explicação que eu tive é que a avaliação é a opinião pessoal de cada parecerista. Mas eu acho que eu não estou dialogando com parecerista nenhum. Eu estou dialogando com a Secult. Tem que haver alguma coisa para equilibrar isso, afirmou. Em relação à pontuação extra, os editais contavam com pontuação extra para grupos específicos, como mulheres, povos e comunicadores tradicionais, povos e comunidades tradicionais, melhor dizendo, pessoas LGBTQIAP+, idosos, pessoas em situação de rua e os que residiam fora da capital baiana há pelo menos 2 anos. Também teria prioridades os projetos que focassem em temas como sistema prisional e desenvolvimento de ações nos espaços culturais ou nos colégios do governo do estado. Então, aí, muitos produtores culturais, né, querendo saber e querendo detalhes o porquê da reprovação dos seus projetos, né?
Com certeza, a Secretaria de Cultura da Bahia, Secult Bahia, tem que explicar melhor isso aí, rever essa questão toda, tá? Como é que a pessoa diz lá que ela é parda, segundo ele, ele é e não aceita? É. No meu registro de nascimento tá lá parda. Eu vou colocar o quê quando eu vou preencher alguma coisa? Eu vou colocar que eu sou branca? Uhum. Que eu sou negra? Eu não posso. Tem que colocar o que tá lá, não é isso?
Tá aí uma questão que o secretário de Cultura do Estado da Bahia, Bruno Monteiro, tem que rever e dar uma geral aí para saber o que é que tá acontecendo, né, na Secult.
Com certeza, urgentemente. 12 horas e 53 minutos. Tem alguma mensagem para divulgar ou podemos acionar o nosso repórter novamente?
Vamos acioná-lo.
Vamos acionar Coutinho Neto, chegando com mais notícias do setor policial, não é isso, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia! Muito obrigado, Marcos! Muito obrigado, especial você que continua sintonizado, acompanhando o seu jornal do meio-dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então, a partir de agora, nós vamos viajar juntos pelos 4 cantos de minha grande e querido Bora Bahia! Município de Itapetinga, o homem que foi encontrado morto dentro de um açude na zona rural daquele município na noite da última quarta-feira, foi identificado pelo nome de Antônio de Jesus Domingo. O homem estava desaparecido há alguns dias e familiares estavam à sua procura. A polícia suspeita que o homem tenha caído dentro do açude, morrendo, afogado. O corpo de Antônio foi sepultado ontem à tarde, lá mesmo em Itapetinga. Familiares chegaram a afirmar que o homem estava passando por problemas psicológicos, andando sem destino pelas estradas vicinais da região. Ainda em nossa grande Bahia, um idoso de 61 anos morreu afogado em um tanque ontem, quinta-feira, no povoado de Lagedo Grande, zona rural do município de Santa Bárbara. Segundo informações, João Ribeiro residia na fazenda Baixa do Curral, próximo ao local onde ocorreu o fato. De acordo com familiares, a vítima saiu de casa fazendo uso de cachaça. O delegado Laurino Teixeira presidiu o levantamento cadavérico e autorizou a remoção do corpo para o Departamento de Polícia Técnica e Instituto Médico Legal em Feira de Santana para ser necropsiado. Olha, uma tragédia em nossa grande Bahia. O motorista morreu depois de atropelar uma vaca que passava na pista da BA-210, próxima à cidade de Sobradinho, lá no norte da Bahia. De acordo com a Polícia Militar, a vítima identificada como Leonardo Henrique da Silva, 30 anos de idade, ela estava sozinha no carro e dirigia sentido a Centro Sé. Após bater na vaca, o veículo saiu da pista e foi parar em uma área de vegetação. O carro ficou completamente destruído com o impacto e uma parte do teto chegou a ser arrancada. Apesar do acidente ter ocorrido na noite de quarta-feira, o corpo de Leonardo só foi retirado do local na manhã de ontem, quinta-feira. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Juazeiro, também no norte do estado. Segundo a polícia, Leonardo era natural de Pernambuco. Ele era engenheiro e estava na região a trabalho, já que prestava serviço para uma empresa de energia eólica. Não foi informado se no momento do acidente a vítima estava trabalhando. Olha, um homem foi morto a golpes de facão no final da tarde de ontem, quinta-feira, no município de Serrinha, região Cinzaleira da Bahia. Segundo informações, a vítima, identificada como Celso Santos Jesus, de 60 anos de idade, ele estaria na companhia do suspeito José Augusto Silva, de 50, que era seu amigo, mas muito amigo mesmo, quando começou a confusão. De acordo com relatos, José Augusto se desentendeu com Celso dentro de sua própria residência e teria dado os golpes de facão na cabeça da vítima. Segundo populares que estavam no local, ele mesmo ligou para o SAMU informando o ocorrido. A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar no local, encontrou a vítima caída entre um colchão e uma parede com diversos ferimentos na cabeça e muito sangue por toda a casa. Celso de Jesus não resistiu e morreu a caminho do hospital. De imediato, os policiais militares iniciaram as buscas pelo suspeito, que foi localizado nas imediações do local do crime. Ao ser questionado pelos policiais, ele alegou ter sido agredido pelo amigo e, para se defender, também o agrediu, só que com o facão. José da Silva foi conduzido pelas autoridades competentes para os procedimentos legais cabíveis. Ainda em nossa grande Bahia, o suspeito de ter assassinado Thiago Vieira Santos, conhecido como Samira, uma mulher trans de 36 anos, foi preso na cidade de Ribeira do Pombal. A prisão aconteceu momentos após o crime. A informação foi passada pela Polícia Civil, que afirmou que tão logo soube do crime, passou a investigar o caso, chegando até o suspeito, que foi identificado pelas iniciais LCS. No momento da prisão, o suspeito foi encontrado trajando uma bermuda que estava suja de sangue. E, ao ser indagado a respeito do crime, entrou em diversas contradições. O acusado foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil da cidade de Ribeira do Pombal, onde se encontra custodiado à disposição da Justiça. Olha, um acidente muito grave aconteceu no município de Feira de Santana. Um funcionário terceirizado da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, identificado como Jailton dos Santos Cerqueira, de 32 anos, sofreu um acidente de trânsito no local conhecido como Anel de Contorno. A vítima conduzia uma motoca quando foi atingida por um veículo que trafegava na mesma via. Com um forte impacto da colisão, uma das pernas do funcionário foi arrancada e ficou exposta na pista. Meu Deus, hein? O pai da vítima, Vicente do Carmo Cerqueira, ainda muito abalado, passou algumas informações sobre a fatalidade. O pai da vítima disse: ele trabalha fazendo estrada em uma patrol. Ontem, ele saiu para buscar a esposa no trabalho por volta das 20 horas. E quando deu umas 20h20, eu fiquei sabendo que o carro atropelou ele. Ele perdeu a perna na hora, teve fraturas no braço e na coluna. Ainda de acordo com o pai da vítima, um veículo fez uma conversão proibida na pista e atingiu Jailton. Teve um carro que deu uma roubadinha, pegou ele de jeito e jogou para cima de outro carro. Meu filho perdeu a perna na hora, lamentou abaladíssimo o pai. Agora, cabe à polícia investigar e as responsabilidades deste acidente. Olha só, a viatura virtual da Gabi nesta sexta-feira maravilhosa vai ficando por aqui, mas já marcando encontro com você a bordo. Quero todo mundo a bordo na próxima edição de segunda-feira aqui de sua viatura virtual da Gabi no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Um ótimo final de semana para você também, Kátia Gomes. Um ótimo final de semana para você também, Marcos Bezerra. E domingão vai ter um pratão de galinhada no Barradão, hein, Marcão, hein, Kátia? Um abraço para vocês, até segunda.
Ai, Coutinho Neto, vai ter galinha, né?
Esperamos, Coutinho Neto.
Eita, Lelê. Abraço, Coutinho, bom fim de semana para você e até a edição de segunda-feira do Jornal do Meio-Dia. Antes de finalizar aqui, deixa eu divulgar. Bem, o ganhador de hoje do Vale Compras da Supermoda Ilhéus é um morador do bairro Banco da Vitória, é o Giuliano Vieira. Giuliano Vieira, você ganhou um Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda. Você vai na Supermoda Ilhéus, na Marquês de Paranaguá, leva sua identidade, que você vai fazer a retirada dos seus presentes. Ok? Giuliano Ferreira. Giuliano Vieira. Desculpa. Giuliano Vieira. Repetindo. Giu, que é com G, tá, gente? Giuliano Vieira. Pode ir na Supermoda Ilhéus. Giuliano Vieira é morador do bairro Banco da Vitória. Parabéns, tá? Bem, e nós vamos encerrar por aqui a edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia. Agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Bom fim de semana a todos! Se Deus nos permitir, retornamos na segunda-feira com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Marcos Bezerra, boa tarde, bom fim de semana, até segunda.
Até lá, Kátia Gomes. Excelente também final de semana para você. Ótima sexta-feira. Melhoras aí. Um grande abraço para você, ouvinte, que acompanhou o nosso Jornal do Meio-Dia no oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. Mande aí, Kátia.
Tchau. Hoje é aniversário dele, Rodrigo Lang, da CDL de Léo, da loja Zunca Casa Decor. Rodrigo, saúde. Saúde pra você sempre. Muitas felicidades. Parabéns.
Um abraço, Rodrigo. Tudo de bom pra você, viu? E já já tem Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.